Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Cuidados com a pele no verão, não é? E durante o verão aumentam as atividades realizadas ao ar livre. E aqui na capital pernambucana a gente tem essa sensação de abafamento, né? Clima abafado, seco, não é? E aí tem essa questão da radiação solar, sim senhor e sim senhora, incidindo com mais intensidade sobre a terra, sobre a nossa região, aumentando o risco de queimaduras, câncer de pele, outros problemas também correlacionados aí com a pele. Por isso, não podemos deixar de nos proteger. Para esclarecer sobre esses assuntos e lembrando também do Janeiro Roxo, não é, que é o cuidado com a hanseníase, nós estamos com a doutora Leila Mota, ela é dermatologista, e vamos falar um pouco justamente desse calor, dessa temperatura, desse abafamento, e isso causa, sim, complicações, problemas na nossa pele, não é isso?
Pois é, Jota. Essa incidência maior, né, da radiação ultravioleta durante o período do verão, ela pode trazer casos agudos, então o paciente ele pode ter queimaduras, né, piora de mancha na pele e também a longo prazo ele pode trazer câncer de pele. Uhum. Então, realmente é um período que a gente tem que estar muito mais atento a essa exposição.
Ou seja, aí cabe a medicina preventiva, que são os cuidados, a utilização de protetores, cuidado com crianças, adultos, de uma maneira em geral, não é, doutora?
Exato. Crianças e idosos, eles geralmente têm uma vulnerabilidade muito maior. Então, eles têm uma pele muito mais fina. Então, eles desidratam com mais facilidade. Eles têm queimadura com muito mais facilidade. Então, são faixas etárias que nós temos que ficar ainda mais atentos, tá? Uhum. Os adultos, muito mais porque eles realmente se expõem e muitas vezes não têm medo, né? Fica lá tomando sol, não se protege com chapéu, sombrinha, né? O guarda-sol também. Então, todas essas faixas etárias têm que ter cuidado, mas essa campanha desse ano, que teve agora em dezembro, do Dezembro Laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia focou muito na criança. Isso. Porque se nós fizermos uma criança bem educada desse ponto de vista de fotoproteção, ela será um adulto também que terá esse cuidado.
Então, e justamente quando foi abordada a questão da garotada, crianças, geralmente desde cedo, nesse período quente assim, a criançada tem muito aquelas brotoejas, não é, doutora?
Exato. A brotoeja, Jota, ela não vai estar relacionada com a incidência da radiação ultravioleta, mas sim do calor.
Do abafamento, então, né? Do calor.
Exatamente. Esse clima quente. E Recife tem um clima muito úmido, né? Então, o paciente, ele transpira muito. Então, a criança, ela não tem a glândula ainda muito eficaz, digamos assim. Então, ela não consegue jogar todo o suor para fora. O suor que fica retido dentro da pele é o que causa a brotoeja.
Entendi. Aí, cuidado, roupas leves, banho, colocação de cremes, eu digo para a criançada, não é isso?
Exato. Primeiramente, deixar a criança bem leve, né? Roupinhas bem leves, de preferência, se puder ficar em casa até sem blusa, melhor ainda. Se você for sair, tentar levar alguma toalha que você consiga umedecer e passar no pescocinho da criança, porque dá um esfriado no corpo, né? Então já vai ajudar também. Uhum. Em relação à brotoeja, é basicamente isso, é tentar esfriar o corpo da criança.
Entendi. O doutora Leila Mota, outro detalhe também que tem pessoas que têm aquelas sardas até esbranquiçentas, né? Tem vários tipos de sardas, é isso? Essas manchas e sardas brancas são o quê, hein?
Vamos lá. As sardas clássicas são aquelas pintinhas que hoje em dia está até na moda, né? Que são aquelas pintinhas mais no rosto, coração acastanhada. Essas que vocês nomeiam sardas brancas são localizadas em áreas mais expostas, então principalmente em braços e na parte distal das pernas, a parte mais baixa das pernas. E são chamadas tecnicamente de leucodermia solar. Isso aí está relacionado com a exposição do paciente ao sol durante toda uma vida. Então, geralmente, não é tão comum ter pacientes jovens com essas lesões, isso pode acontecer, mas é mais a partir dos 40 anos que elas ocorrem com mais com mais frequência.
Ou seja, é o acúmulo do excesso ao sol, é isso? É o sol que causa isso, com o passar do tempo?
Exatamente. É um acúmulo dia a dia. Cada vez que você leva um sol, aquele sol danifica a sua pele, mas você não está vendo quando você tem 20, 25 anos. A partir de uma certa idade, você começa a ver um dano ao sol que você levou lá na sua juventude.
Entendi. Então, é importante. E o tratamento é feito de que forma, doutora, quando tem isso?
Olha, essa leucodermia solar, sardas brancas, né? Existe uma técnica que pode ser aplicada em consultório, que a gente aplica uma substância e geralmente consegue reverter. Mas o principal é a medida preventiva, né? Então, se todo mundo conseguisse proteger do sol usando filtro solar, dando preferência a usar filtros físicos também, então, chapéu, sombrinha, usar manga comprida, aquelas blusas de proteção UV dão uma ajuda muito boa, né? Então, a gente não precisa ficar reaplicando tanto quanto está usando aquela blusa UV, se preocupa mais com o rosto. Então, tudo isso é preventivo.
Uhum. Esse calor que a senhora se referiu, como conversamos no início da entrevista, pode ocasionar também espinhas, acnes. Como deve ser feita a abordagem, acompanhamento por conta desse clima quente, hein?
No caso da acne, o calor, ele favorece muito, né, a sudorese. E junto com a sudorese vem a oleosidade da pele. E essa pele oleosa, aí ela dá mais tendência de inflamar. Tanto dá mais cravo, como também tem mais tendência de inflamar esses cravinhos, que é o que vai virar a acne, né? A acne, que é aquela lesão mais inflamada, geralmente vermelha, com pus. Então, basicamente, nesse período de verão, a gente não consegue usar ácidos tão fortes, né? Que é o principal tratamento da acne. Então, seriam mais medidas comportamentais, do tipo uso de sabonete adequado e ainda alimentação. Muita gente esquece que o que a gente come reflete na pele. E nessa época, né, Jota, a gente às vezes chuta o balde, come de tudo, está nessa época de férias, não tem tanto cuidado, então muito doce, muita fritura, muita massa, tudo isso.
Chocolate.
Faz chocolate, exatamente. Quem resiste, né, Jota?
Mas é prejudicial, isso é comprovado, né, doutora?
É, comprovado, já é comprovado. Todo alimento que ele aumenta muito rápido o nível de açúcar no seu sangue, que são esses que eu citei, então chocolate, açúcar, a massa e o leite também, ele tem um aumento de acne.
Uhum. Entendi. E quando você utiliza o protetor solar, ela protege também da acne? Não, é mais pela questão do calor do suor, né?
Jota, de proteger contra a acne, não, você não vai ter. Pelo contrário, né? Se você até usar um filtro solar inadequado, você pode piorar uma acne. Então, lembrando que filtro solar do rosto é um, filtro solar do corpo é outro.
Perfeito.
Se você usa um filtro solar que é para corpo no seu rosto, ele pode sim provocar o surgimento de acne.
Entendi. Ô doutora, dermatite são manchas, é?
A dermatite é a irritação na pele. Irritação? Qualquer irritação na pele, a gente vai ter a dermatite. Nessa época do ano, o que a gente vê mais é a dermatite seborreica. Tanto, na verdade, são em extremos de temperatura. Tanto no inverno a gente vê muito, como no verão a gente também vê muito porque a oleosidade da pele aumenta e esse tipo de dermatite tem a ver com a oleosidade.
Entendi.
Que é a famosa caspa. É uma caspa que geralmente ela não ocorre só no couro cabeludo, ela desce para o rosto também. Então essa região da sobrancelha é uma região muito afetada, região do ladinho do nariz, região no meio do tronco também, tanto no meio da frente como no meio das costas, também é uma área que pode dar muita dermatite.
Uhum. E aí também tem essa questão, às vezes, da vermelhidão, né, da mancha avermelhada, não é isso?
Exato. Uhum. Essa dermatite, justamente, como ela se caracteriza? São manchas, geralmente, vermelhas e que podem ter descamação. Como são em áreas mais oleosas, às vezes a gente não vê a descamação, porque a oleosidade é tanta que não deixa descamar, né? Você tem aquela aparência que não tá. Então, você só vê o vermelhidão e, às vezes, tem uma sensação de coceira. Na verdade, existem vários tipos de dermatite. Qualquer inflamação na pele
A gente
chama de dermatite,
entendi.
Exato.
E aí...
Essa que a gente está falando é a seborreica,
que
é aquela que está mais relacionada com esse clima.
Entendi. E aí cada uma tem um tratamento, um acompanhamento, depende muito
exato.
De pessoa para pessoa também, não é?
Exato.
Pessoa de pele mais clara, outra de pele mais escura e por aí vai.
Exato. Aí necessita realmente de um acompanhamento, né, com um dermatologista, porque são doenças que, na maioria das vezes, as dermatites, elas não têm cura, mas elas têm controle.
Entendi.
Tem controle muito eficaz, mas precisa de acompanhamento.
O doutora Leila Mota, outro detalhe também, a senhora falou aí, não é, do dezembro laranja, questão de conscientização da pele, e nós estamos no janeiro roxo, que é o mês de conscientização de combate à hanseníase, uma doença também que afeta a pele. O que a gente pode passar com relação a isso para o nosso ouvinte sobre esse assunto, hein?
Jota, esse mês é um mês que todo mundo devia lembrar. É uma doença muito negligenciada, né? Então a gente sabe que a gente não tem a devida atenção a ela, mas que é uma doença muito prevalente. O Brasil, ele é o segundo país no mundo em número de casos de hanseníase. Pernambuco tem altíssimas taxas de diagnóstico, né, de hanseníase também. E o que é a hanseníase? Então, eu peço ao ouvinte agora prestar bem atenção, porque é uma doença que tem cura. Então, não existe isso de que hanseníase não tem cura, gente. Hanseníase tem cura, sim. E o tratamento é disponível no SUS gratuitamente. Então, não tem desculpa, né, Jota, para tratar.
Uhum.
Então, a hanseníase, ela é uma doença que ela afeta a pele e afeta também os nervos. Por isso que a característica clássica, quando você pergunta a qualquer pessoa, você sabe o que é hanseníase? Eles geralmente já sabem. Então, ele diz, é uma mancha que você não sente. Por quê? Porque afeta a pele e afeta o nervo que está ali embaixo daquela pele, tá? Então, a característica clássica é essa. Manchas dormentes, mas também pode ser o quê? Formigamento de mãos e de pés. E, às vezes, somente inchaço. O paciente não consegue ver uma lesão que ele tenha, mas às vezes só o inchaço de mãos e pés pode também caracterizar a hanseníase. Mas lógico, tem que ter um exame médico, né? Não é todo inchaço de perna e perna que vai ser, não é toda dormência também que vai ser hanseníase, precisa sim de uma avaliação.
Ô doutor, até aproveitando, quando muita gente diz assim, até quando você fica exposto ao sol, essa área, seja do braço ou do rosto, ela fica mais intensa? Ela aparece quando a pessoa que tem hanseníase chega e, por exemplo, passa muito tempo exposta sem proteção no rosto, ou isso não condiz com a realidade?
É verdade, porque assim, a pele ao redor, ela vai bronzear, e geralmente a pele que tem a hanseníase, ela está muito infiltrada, então ela tem muita célula inflamatória ali, então às vezes ela não bronzeia tanto quando é a do tipo mais... Porque a hanseníase, ela pode ser uma mancha ou branca, ou vermelha, ou marrom.
Entendi.
Então, se ela for branca, ela vai ficar uma mancha mais branca do que a tua pele do lado.
Uhum.
E se ela for do tipo vermelhinho, ela pode pegar uma cor mais forte do que a pele do lado, entendeu?
Entendi. Agora,
ela vai acentuar mais.
Uhum. A senhora disse que tem cura é quando é tratado logo no começo, sem causar tantos problemas na vida dessa pessoa, não é isso?
Exato. Se a gente não tratar no começo, Jota, qual a complicação que a gente pode ter? Vamos pensar, se eu tenho uma doença que ela ataca meu nervo, a gente sabe que ele não consegue se regenerar. A pele, a gente consegue regenerar.
Uhum.
Então, se eu levo um corte, uma cirurgia, daqui a um mês eu estou bem. Então, uma pele não é o grande problema. O problema é o dano nervoso que essa doença causa. Então, muitas vezes, o paciente fica com sequela de déficit motor. Então, não consegue segurar um copo, o copo cai. Fica com a mão, é muito clássico essa doença, dá uma lesão que a gente chama de mão em garra. Os dedos, eles vão para dentro, assim, e o paciente, ele simplesmente fica com essa mão inoperante. Então, você não consegue mais ter uma utilidade para essa mão. Então, tudo isso causado por um dano nervoso, um dano ao nervo que foi ocasionado pela hanseníase.
Entendi. E aí existe um exame específico para detecção, para confirmação da doença?
O exame clínico, ele é soberano.
Uhum.
Então, na maioria das vezes, eu digo que em 90% das vezes a gente consegue dar o diagnóstico somente pelo exame. Perfeito. O médico junto com o paciente. Alguns pacientes a gente tem dúvidas. Quando se tem dúvidas, podemos lançar mão de exames que não são exames de sangue, na maioria das vezes. Pode ser a biópsia, que é tirar um pedacinho da pele para estudar. Uhum. Pode ser a baciloscopia, que é fazer um raspado da pele e ver se ali você encontra as bactérias, né, que é a bactéria da hanseníase. São os dois que a gente utiliza mais. Ou ainda pode fazer um exame para avaliar o nervo, se o paciente só tem dormência, por exemplo. Então, não tenho que fazer biópsia, eu não estou vendo nada ali, então a gente pode fazer um exame para avaliar se esse nervo está inflamado e se a alteração que ele tem é compatível com hanseníase ou não.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.